Nosso assunto agora é moda, nossa primeira entrevista da série de entrevistas sobre moda, série que estamos trazendo no CBN Maringá, segunda edição desta semana. Hoje vamos falar sobre a história da moda, a função da moda, e para isso estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Lucice Fuentes. Ela é mestre em design, arte e moda. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, né?
E essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, ao vivo. Você pode participar mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp, 99877-9550. Bom, para começar, né? Em que momento da história da humanidade surge a moda?
A moda, ela surge mais ou menos em meados do século XIV. Né? A gente tem que entender que moda, como nós conhecemos hoje... A roupa sempre existiu, né? Desde os homens da caverna. Uhum. Ela tinha uma funcionalidade, vestir, proteger. Mas a moda, nesse sentido, hoje, que nós a conhecemos com maiores significados e como divisores e estratificadores sociais, ela surge mais ou menos assim em meados do século XIV. Ou seja, ela vem com o objetivo da imitação, né? O imitar, a plebe imitando a aristocracia. Uhum. Então, não era uma moda quanto tendência como hoje nós conhecemos, né? Uhum. A tendência de moda, ela só vem depois no século XIX com os ditadores de moda, que a gente tem aí considerado o pai da alta costura, que é o Charles Frederick Worth, que foi o grande ditador de tendências da moda.
Então, quer dizer que tudo começou com a plebe querendo imitar os reis, sim, a nobreza.
Sim, esse foi, né? E o surgimento também de uma burguesia, né? Por meio de uma mudança política, social, histórica que a gente teve das grandes navegações que a gente teve durante o século XIV. Então, aí você tem esta imitação, a imitação de querer ser... né, a elite, ou de pertencer a uma outra classe. Ou seja, mostrar quem eu sou por aquilo que eu estou vestindo.
Uhum. E mais para frente, então, o ditador de moda, né?
Aí sim, aí nós tivemos, né, um grande fator também do século XIX, que vem surgir também as tendências, foi a Revolução Industrial. Uhum. A Revolução Industrial possibilitou, por meio de novas tecnologias, né, o surgimento de máquinas que... teve a possibilidade da produção seriada, por exemplo. Uhum. E aí você teve um acesso maior àquilo que a classe baixa não tinha. Então, agora eu tenho acesso em função dessa produção em massa, que a máquina trouxe no século XIX. E aí também surge, no século XIX, o criador de moda, ou seja, aquele que ditava a moda, aquele que assinava as criações, ele criava e assinava. Até então, você não tinha alguém que assinasse. Você tinha produtores, alfaiates, costureiras, né? Você escolhia o modelo, você desenhava e levava para alguém fazer. Mas agora você tem alguém que cria, assina e dita a moda. Uhum. Então, essa foi uma grande mudança, né?
A moda tem função social?
A moda tem função social, principalmente hoje. A moda é imbuída de um discurso social muito grande, de muitos significados, né? Porque ao me vestir, eu estou dizendo para o outro quem eu sou e como eu penso. Por mais que eu não queira, eu falo, não, acha, não, eu me visto porque eu gosto assim, ou porque eu acho bacana, eu tenho esse estilo. Não, nós estamos sempre... Eu digo que a moda não é inocente, uhum, porque a gente sempre está querendo dizer alguma coisa para o outro.
Tem uma identidade a partir desse visual.
Sim, é uma identidade, é uma identificação. Ao mesmo tempo que ela é uma identificação, ela é uma diferenciação. Né? Ao mesmo tempo que eu quero me identificar dizendo quem eu sou, eu quero também ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu quero pertencer a um grupo, a um determinado grupo. Olha que paradoxo, uhum, né? Eu quero pertencer a um determinado grupo, porque eu faço parte desse grupo, né? Não estou excluída, eu faço parte e me identifico com esses estilos. Mas também, ao mesmo eu quero ser diferente. Eu quero mostrar uma diferença. Então, a moda, ela tem essa identificação e a diferenciação. É um... paradoxo mesmo.
E todo mundo se identifica pelo que veste? Assim, ou existe alguém que não tem identificação nenhuma, porque não segue nenhuma tendência? Existe isso?
existe essa identificação individual, né? Por mais que ele não queira seguir tendência, a gente sempre está seguindo tendência. Porque você não constrói tua roupa lá artesanalmente em casa. Eu vou pegar lá, costurar, fazer, tecer o meu próprio tecido. Tudo que nós vestimos é ditado pela indústria da moda. Né? Então, eu falo assim, ah, mas eu sou diferente. Não, você é diferente porque mistura. Né? A gente tem aí um supermercado de estilos. Então, nós podemos ir na prateleira e lá escolher, eu vou vestir isso em cima, isso aqui embaixo, e sobrepor com isso. Eu faço essa mistura, né? Essa miscigenação de estilos. Então, mas eu tô querendo dizer alguma coisa. Com toda essa mistura, eu tenho um discurso, é um diálogo. Eu me inscrevo sobre o meu corpo um texto visual.
Mesmo aqueles que dizem, ah, eu não sigo moda, não ligo isso.
Não, isso não tem como não seguir moda. Isso que eu falei, a não ser que você construa isso individualmente. Você vai pegar o fio e tecer a tua roupa. Né? Mas não seguir moda é o seguinte, é não seguir... talvez aquilo que é massificado, né? Então, assim, existem aqueles que são formadores de opiniões. Então, são os primeiros a lançar os novos estilos, os novos textos visuais, né? A nova imagem da moda. Falar de moda enquanto um conceito de moda. Mas, ao mesmo tempo, você está usando aquilo que a indústria colocou no mercado como venda. Você está usando de uma cartela de cores que foi indicada. Porque né, a gente percebe que todo lançamento anual, semestral, que a moda tem essa sazonalidade, esses calendários, eles vêm com uma tendência de cores, uma tendência de tecidos. Então, é difícil você fugir disso que é lançado, né, pelos grandes birôs de moda.
E hoje em dia, a moda se preocupa com conforto também? Dá para unir beleza e conforto? Ou a moda é mais bonita do que confortável?
Olha, dentro da história da moda, essa história de conforto é complicado, né, a gente dizer, porque dentro das crinolinas, que eram aquelas saias imensas, os espartilhos que apertavam, deixavam a gente desmaiar, perder, não respirar. Aí você pode dizer assim, ah, mas isso foi dentro da história antiga, né? Mas hoje nós sofremos também o desconforto da moda. Tecidos que não respiram, tecidos de poliéster, por exemplo, né? São tecidos que não tem aquela respiração, você fica desconfortável. Ainda tem isso hoje. E outro, eu falo também muito do salto. O salto, né? Que conforto que ele te traz? Ele não te traz conforto. Então, o conforto na moda, as pessoas hoje buscam um conforto, sim. Eu acho que mais que nunca você vê uma tendência muito grande na busca de conforto, de estar bem com a roupa, de se vestir bem, estar bem. E esse vestir bem está ligado à ergonomia, questões ergonômicas, de vestibilidade e de movimento, né? De liberdade de movimento. Mas a moda, ela sempre foi ditadora nesse sentido, né? Ela sempre escravizou, porque em muitos momentos da história você tem peças que te tiram completamente esse conforto, né? Peças como eu citei. E hoje também, né? Você, para estar na moda, a gente chama aí as vítimas da moda, você faz mil coisas, né?
Mas a tecnologia hoje em dia traz esse conforto? Oferece, por exemplo, um salto que seja mais alto, mas seja confortável?
Sim, é. Então, hoje, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, nós temos essa possibilidade desses confortos maiores, né? Mas com tecidos que têm uma respiração melhor, com tecidos que... Hoje já tem tecidos que não precisam ser lavados com tanta frequência. Até pensando também, porque hoje a gente tem que pensar em tecnologia e sustentabilidade junto, que é o que move hoje o grande pensamento, né? As questões da moda. As questões de sustentabilidade. Nós não temos mais recursos naturais para manter essa corrida tão frenética de troca, né, de roupa que nós temos. Nós abrimos o guarda-roupa, eu sempre falo com meus alunos, nós abrimos o guarda-roupa e falamos assim, nossa, não tenho nada para pôr hoje, não sei o que eu vou vestir, não é assim? E, na verdade, nós temos um guarda-roupa lotado, porque as ofertas hoje estão aí, a preços acessíveis, nós podemos, né, adquirir, não é complicado em termos econômicos, mas nós temos que pensar justamente nisso, porque a moda ela é muito efêmera hoje, então é uma troca muito rápida de estilos, de que você tem que estar sempre com um novo estilo, né?
Então, a própria indústria da moda incentiva esse consumo acelerado,
claro,
né?
Claro, né? Isso a gente vê desde da Revolução Industrial, uhum, né? Esse incentivo a essa troca, é isso que move a indústria capitalista, uhum, né?
Agora, para ser sustentável, a gente tem que fazer releituras dessa roupa que está no armário.
Então. Exato, aí existem várias coisas hoje que estão acontecendo com relação ao reaproveitamento, à tecnologia. Então, roupas que tenham, assim, menos... precisa lavar menos, por exemplo, né? São antimicrobianas ou antibactérias. É. Uhum. Então, você pode usá-las por mais tempo e um tempo maior depois para lavar. Então, isso também, quer dizer, o que vai acontecer com a roupa? Ela vai ter uma durabilidade maior, porque você não lava com tanta frequência, então, ela vai durar mais. Então, se pensa mais hoje nessa durabilidade, não nessa efemeridade, dessa troca rápida, né, de tecidos com maior qualidade, de tecidos, então, que tenham... hoje também existe a nanotecnologia, que são microcápsulas, que combatem o suor, por exemplo, né? Que tem hidratante. Então, você tem essa tecnologia já disponível em vários tecidos. Você pode comprar isso, né? Com essa tecnologia.
Para a roupa durar mais tempo.
Também dura mais tempo. E esse conforto também tátil, né? Porque a roupa, ela é uma coisa muito tátil, né? Você está o tempo, ela tá em contato com a sua pele. É uma segunda pele. Então, se pensa muito em questões tecnológicas que tragam esse conforto, de flexibilidade, de fios com elastanos, com elastano que te dá maior flexibilidade e movimentação. Você tinha antigamente, por exemplo, dentro da história, a gente tinha maiôs de algodão. Então, pensa num maiô para você ir à praia de algodão, quando você molhava aquele troças, aquela coisa, você saía com 10 quilos sobre o corpo, né?
Gente.
E até aquilo secar tudo. Então, veja o quanto evoluiu depois de né? A indústria têxtil, ela teve uma evolução muito grande, né? Em termos de fios e tecnologia, de leveza, tecidos que não molham, né? Nós já temos também tecidos inteligentes também que... responde, por exemplo, como está a tua saúde, o calor corporal, a tua respiração, teus batimentos cardíacos, né? Isso tudo foi para uma indústria de esportes que depois, agora,
chegou
a moda,
consumidor.
O consumidor geral hoje pode estar absorvendo.
Que bacana. Professora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço.
Conversamos com a professora Lucy Cifuentes, ela é mestre em design, arte e moda. Falamos sobre a moda, contamos um pouquinho aqui a história, a professora contou pra gente um pouquinho da história da moda, né? E também falou sobre as tecnologias que hoje facilitam a vida do consumidor e trazem durabilidade para a indústria da moda.